Dá uma bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Salve meus amigos, estamos de volta em 2024, hein? Feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham passado boas festas aí nesse final de semana, nesse Réveillon legal com seus queridos, sua família, seus entes mais próximos. E é isso, pronto em 2024, ano novo, depois da semana 17 da NFL. Hoje a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente. Em vez de fazer o recap de todos os jogos que aconteceram, nós vamos direto falar de playoffs, que é o que todo mundo tá de olho na semana 18 da NFL. Tem os times que já estão classificados e tem muito jogo. É uma semana 18 especial, porque tem muito jogo valendo vaga nos playoffs. E a gente vai passar sobre os cenários possíveis, o multiverso da pós-temporada da NFL, Matheus Ornella. Seja bem-vindo.
Fala, Rafão. Feliz ano novo, né? Pra todo mundo que tá aqui com a gente, né? Espero que vocês tenham aproveitado, descansado bastante. Passado a virada vindo da NFL, como a gente passou também, que a gente sabe que é diferente, mas é muito bom ter esses momentos. E é isso, né? Vamos falar de cenários aí pra essa semana 18, tudo pode acontecer e dar uma pincelada em algumas coisas que aconteceram na última semana.
Eu joguei o multiverso da pós-temporada porque eu acabei de assistir Loki, a segunda temporada, e eu recomendo, viu? Muito boa a segunda temporada de Loki. Quem assistiu, vale a pena pegar.
Muito bom, inclusive.
Muito bom. Vamos para o nosso bloco de recados e voltamos já com o nosso playoffs, né? Meus amigos, apareceu o episódio no seu feed. Manda avaliação pra gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, né? O que você usar aí no seu agregador de podcast favorito. É muito importante você mandar uma avaliação pro Zona FA. Segue o arroba canal Zona FA nas redes sociais, Twitter e Instagram. E confere a KTO Brasil, kto.com, com as melhores linhas de futebol americano. Tem college football, tem NFL, e você pode usar o cupom ZONAFA no seu primeiro depósito para ganhar 20% de free bet de cashback. Então cola lá na kto.com, lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Muito obrigado, galera da KTO, que tá com a gente na temporada 2023 da NFL. Vamos falar de playoffs. Falando em playoffs, né, Ornelas, eu vou começar esse bloco. A gente teve os playoffs do college nesse dia 1º de janeiro. Você chegou a assistir alguma coisa?
Cara, assisti um pouco, não vou falar que assisti tudo do jogo. Vi mais de Michigan e Alabama.
Sim.
Gostei muito do jogo, né? Sim, eu acho que...
Os dois jogos foram
grandes jogos, né? Mas assim, Michigan realmente conseguiu aí essa vitória contra Alabama. Muita gente tava esperando o que seria esse time nos playoffs depois do ano passado, né? Quando caiu. E assim, o time jogou muito bem, né? J.J. McCarthy, pra mim, é um bom quarterback, é um sólido quarterback. E levou esse time até a final. Né? Tem o fatídico lance, né? Que muita gente falou que a chamada do Nick Saban foi horrível, né? Naquela corrida do Jalen Monroe. Sendo que ele fez isso muito bem durante todo o ano, né? Então
Não, o que tava desafogando o ataque de Alabama nessa semifinal também.
O famoso corrida do Monroe tava salvando. Como nosso querido... como um querido nosso postou no Twitter, né? O famoso eu faria melhor no Madden, né? É o argumento da galera, né? Então, o Lucas Davi, nosso querido Lucas Davi, fez essa brincadeira aí, pra quem não sabe, ele é treinador de futebol americano, ele falou, né? É o famoso lance no Madden, eu faria diferente. Aí, não dá pra tentar resumir o jogo a uma jogada, sabe?
Não,
eu acho que foi um grande jogo, eu acho que Michigan merecia mais. Mas assim, posso te confessar uma coisa que eu achei muito engraçado? Eu achei muito engraçado os jogadores de Florida State indo no Twitter, no Instagram, criticar, né, de certa forma, depois da derrota, como se eles não tivessem tomado uma 100 hora paulada da Georgia.
Florida State foi bizarro, né? Porque a galera não jogou, eles jogaram com um terço dos titulares, e aí o jogo simplesmente não foi competitivo, né? Contra o Georgia Bulldogs. E ainda bem que esse playoff muda no ano que vem, né, cara? Ainda bem.
Sim. Que eu acho que você acaba com muita discussão.
Não tava mais fazendo sentido. Se bem que teve alguns times também, né? Que a galera gosta. Ah, não, pô, Liberty tem que ter uma chance. Liberty invicta também tomou-lhe uma paulada no bowl.
James Madison, que eu defendi que deveria estar na bowl season, né? Perdeu na bowl season pra Air Force. Então, assim, invencibilidade não é sinônimo de grandes jogos.
Exato. Claro. Mas tudo bem perder também, né?
Claro, tem todo o mérito, né? Por exemplo, James Madison acabou de subir pro que é, teoricamente, a primeira divisão, sabe? Uhum. Eu particularmente, achei uma sacanagem o time não poder disputar o título da sua conferência, lá aquela regra da NCAA, que o time não pode, nos primeiros 2 anos, disputar a conferência, né? Então não pôde brigar pelo título da Sun Belt. Mas fiquei feliz que o time, pelo menos, foi pra bowl season, né? Acabou perdendo. Mas é bom, né? A gente tá vendo aí muita mudança, né? Times ficando bons da noite pro dia, agora com o Transfer Portal. E a gente vai, inevitavelmente, falar desses caras daqui a algumas semaninhas, né? Então, tem muito jogo de college também pra gente ficar de olho.
E a loucura, Florida State, por exemplo, entra no jogo lá contra a Georgia, sabendo que o quarterback vai ser o DJ Uiagalelei no ano que vem, né? Que ele foi transferido, e aí o cara joga sem saber qual o futuro dele. Enfim, esquisito. Esquisito também como tá acontecendo.
Inclusive, mudança que eu achei bem interessante. Ver uma galera falando que é um downgrade, né? Considerando que o cara começou em Clemson e tudo mais. E, gente, o cara...
Não, pô, Florida State começou em Clemson, mas agora Florida State é um dos melhores programas, se não o melhor da ACC, pô.
Então, ele precisa estar num programa relevante.
É lógico.
Não adianta ele ir pra um time que não seja de uma conferência Power 5 e jogar muita bola. Porque a chance dele ser um cara relevante já é pequena. Vamos deixar isso muito claro. Uhum. Né? Porque ele realmente não conseguiu performar. Esse ano em Oregon State também, um pouco que eu vi, não teve nada demais. Sim. Né? Mas, cara, se ele quer ter o mínimo de sabe, aquela coisa de, pô, falem, discutam sobre o meu nome, ele tem que jogar numa Power 5 e ele vai ter que jogar de forma dominante. E eu acho que o Florida State dá essa condição pra ele.
Dá essa condição. Florida State é um melhor time da ACC nesse momento, eu acho. A gente tá vendo Drake May aí, ó, que tá saindo pro draft. Vai ser top 3, tá jogando ACC, North Carolina. Exato. Pô, tem a plataforma. Foi interessante ver, voltando pra falando das semifinais, o Blake Corum, né, que passou pela lesão no ligamento, voltou, marcou o touchdown na vitória de Michigan e de Texas e Washington. Michael Penix Jr., jogador de bola.
A cada dia o pênis cresce mais e mais. Então...
Brincadeiro que o cara jogou, acabou com a defesa de Texas, o Texas Longhorn não encostou no Michael Penix, não conseguiu, pass rush não trabalhou, a secundária foi exposta, brincadeira o que o Washington jogou ofensivamente contra Texas. Texas ainda conseguiu voltar, né, no finalzinho, teve oportunidade, o Ewers tentou passar a bola pro touchdown e o jogador da secundária de Washington fez a jogada pra fechar a partida, mas caramba, os dois jogos até o finalzinho, um foi overtime e o outro levou no finalzinho. Que jogo,
jogo muito bom, né? O Verlin Trice teve uma partida muito grande para a defesa de Washington também, que incomodou muito o Quinn Ewers durante todo o jogo, né? Sim. E assim, a gente tá brincando aqui do Michael Penix Jr.
Também, né? O Wide, que vai provavelmente vai ser dia 1, senão primeira, segunda rodada, cara. Também é bola demais.
E assim, é muito legal, porque eu acho que a história dele vai ser uma das que a gente mais vai discutir, sabe? Sobre até onde vale apostar, se é um cara de primeira rodada, se não é, né? Eu já tenho gente falando no top 10 e eu, particularmente, não sei nem se ele é dia 1, mas vai ser uma narrativa muito legal. E é claro, para ele jogar bem, né, nesses momentos mais importantes contra os melhores adversários do país, com certeza vai ajudar muito ele aí no processo do draft.
Vai ser um draft season interessante, que a gente vai ver alguns seniors ali, quarterbacks, né? Tem o Penix, tem o Jaden Daniels, tem o Bo Nix, né?
Sim,
normalmente os seniors são desvalorizados.
O menino de Florida State, né? Apesar que o menino de Florida State vem numa situação bem diferente, né? O Travis.
É isso. Vamos falar de playoffs, já demos a nossa pincelada no college, mas é porque eu não queria deixar de falar, pô. Eu assisti no dia primeiro com a galera no Discord, um salve pro esses pilantras canalhas do Discord, nem não escutam esse podcast, mas vou dar um alô pra eles. Eles merecem. Vamos falar de playoffs da AFC. Nós temos garantido nos playoffs Baltimore Ravens, que garantiu já a seed 1, certo?
Sim.
Então não joga a rodada de wild card. Aí nós temos o Chiefs, que já garantiu a sua divisão. E Browns e Dolphins, que estão garantidos nos playoffs. E aí eu começo já falando de Dolphins, porque apesar do Dolphins já estar garantido nos playoffs, ainda não garantiu o mano de campo ainda não garantiu a sua divisão, porque o Dolphins joga nesse Sunday Night Football contra o Buffalo Bills e o vencedor leva a AFC Leste, né, Ornelas?
É, com certeza. É uma situação muito complicada, né? Tava falando ontem com o pessoal sobre isso. Miami tá numa situação que pende muito a não ganhar a divisão, sabe? É, porque, assim, os Bills jogaram mal, né, ofensivamente falando contra os Patriots, mas esse time contra os Dolphins realmente vira uma chave, principalmente Josh Allen, a habilidade com as pernas sempre aparece contra Miami. Miami é um time que sofre muito para marcar quarterbacks móveis. É muito complicado, a defesa perdeu mais um jogador, né, uma perda muito grande, que é o Bradley Chubb. E a gente discutiu isso outro dia, né, Rafão? Chega um momento em que as lesões, elas cobram o seu preço. Sim. Tem caras que não são titulares por algum motivo, né? Por exemplo, eu gosto muito do Duke Riley. É um cara que é um special teamer. É o que a gente chama de operário, né? Num time de NFL. Só que quando o cara é titular, ele mostra porque ele não é, entendeu? O cara tá tendo que substituir o Jerome Baker, e sofreu pra marcar running backs no jogo aéreo, sofreu com tackle, sofreu jogando em espaço, sofreu pra marcar o passe, e deu muitas janelas. Então, assim, você olha pra tudo isso, a defesa perde caras, o ataque perde caras, vai ser um jogão, só que eu já falei que eu não compro essa ideia mais de que Miami pode responder a um tiroteio. Porque toda vez que teve tiroteio esse ano, Miami não teve bala pra trocar. Em algum momento o time perde uma campanha e o jogo desanda. Sim, então eu fico muito preocupado, mas é aquilo, o jogo é em casa, Miami depende só de si, o ataque dos Bills não tá jogando bem, a defesa tá jogando muita bola, então pode ser um diferencial, e vamos ver, pra mim literalmente é jogo que não tem favorito.
Até porque Miami também tá passando por lesões, né? Você falou do Bradley Chubb, o Bills não tá num grande momento, o Bills venceu do Patriots sofrido, venceu do Chargers sofrido, né, não é como se o Bills estivesse num grande momento da temporada também, mas vai ser... É interessante, né? O Dolphins chegou, depois da temporada toda dominando essa divisão, chegou nessa semana 18 precisando dessa vitória. É dentro de casa, eu acho que o Dolphins tem que vencer esse jogo da temporada. Sim. Do Mike McDaniel. Não se diria que vai ser contestada, mas você ganha outra perspectiva se você não leva essa divisão, né? Depois
Sim,
de todos esses
certeza.
Jogos que você fez.
E é engraçado porque a gente pode ter um cenário onde Miami vença e encare de novo os Bills. Né, no wild card.
Sim, sim.
Então, claro que depende muito da combinação de resultados, mas vai ser muito interessante, né? Miami tá numa situação onde pode pegar Bills, pegar Colts, pegar Houston, pegar o Kansas City Chiefs, se não levar sua divisão. Então, vai ser bem interessante ver como vai se desenhar.
Vamos passar aqui, continuando na AFC, falando da AFC Sul agora. A AFC Sul, que tem um detalhe que a gente não falou, todos os jogos dessa última semana da temporada regular são jogos divisionais.
Sim.
Não temos nenhum jogo fora da divisão. Então, assim, eu tô falando da AFC Sul. AFC Sul tem o Jaguars enfrentando Titans e o Colts enfrentando Texans. Todos os jogos são divisionais. A gente falou da AFC Leste, o Dolphins está enfrentando o Bills. E aí o Jets enfrenta o Patriots. Todos os jogos estão dentro das suas divisões nessa semana 18 da NFL. E é por isso que tá muito maneiro, porque quase tudo tá valendo playoffs. Quase tudo, tem muita coisa valendo playoffs. Na AFC Sul, o Jaguars enfrenta o Titans. Se o Jaguars vencer, ele é o campeão da divisão, playoffs, mando de campo. O Colts enfrenta o Texans.
Sim.
Quem vencer essa partida tá dentro dos playoffs. Só que quem vencer essa partida, se tiver a adição de uma derrota do Jacksonville Jaguars, não só tá dentro dos playoffs, como leva a divisão.
Exato.
Então, assim, o Jaguars precisa vencer para garantir a sua divisão, sendo que o Jaguars tem o Trevor Lawrence bichado, talvez jogue, mas a gente não sabe quão saudável está o Trevor Lawrence, e o Jaguars também passou longe de estar vivendo um grande momento, né? Então, é uma divisão também completamente aberta nessa semana 18 da NFL.
Não, com certeza, e realmente é uma situação diferente, né? O último jogo dos Jaguars contra Carolina, assim, a defesa fez um grande jogo, né? Conseguiu achar formas de parar o Bryce Young e tudo mais. Inclusive, você vê o Bryce Young jogar, você vê que ele realmente precisa de ajuda, né? Porque realmente é um time que tá faltando um pouco de talento em todas as fases, né? E ele também tá segurando demais a bola. Mas assim, quando a gente olha pro ataque dos Jaguars, né? O CJ Beathard fez o que tinha que fazer, sabe? Nada demais também, né? O famoso jogo protocolar dele, usando muito os tight ends ali, a leitura fácil com o Ingram, é que pra quem tira ele no fantasy deve ter se dado muito bem, né? Inclusive, Calas tinha recomendado antes da rodada de domingo. Mas eu gostaria muito de ver Houston Texans nos playoffs. Falei isso na live da NFL Brasil e sigo com isso, sabe? Eu acho que é um time que tem uma narrativa mais legal. É um time que o CJ Stroud, né, voltou jogando bem. É um time que tem ali ele parece que tem mais nesse momento, né? Não deixando de reconhecer que o Jaguars realmente tem muito potencial também, né? Tem Trevor Lawrence, tem Travis Etienne, que jogou bem. Tem uma defesa muito interessante com alguns caras legais, como Josh Allen. Mas os Colts eu acho que são uma certa incógnita. Eu tenho medo muito grande dos Colts baterem no wildcard e de repente tomar um jogo de 4 posses, sabe, Rafa? Uhum. Eu não sei. Eu gosto muito de narrativas. Eu falo que eu gosto das histórias. E eu acho que por conta disso eu gostaria muito de ver Houston nos playoffs, mas é muito difícil, né? Os Jaguars têm, na minha opinião, uma missão muito fácil contra o Tennessee Titans, que tá quebrado, né? Fisicamente, mentalmente. É um time que já não briga por mais nada. O Levis teve mais uma lesão, então a gente não sabe nem se ele joga nesse último jogo, se será o Ryan Tannehill. Então é muito complicado essa divisão escapar dos Jaguars.
É interessante, cara. Eu sei que o Titans viu a entrevista do Mike Vrabel. O Vrabel tá completamente atordoado, assim. Ele tá pistola. Eu não acho que o Titans entra de cabeça baixa também, entendeu?
Então, não, porque é divisão, né?
É divisão, exato. O que faz ainda essa competitividade acontecer, mesmo com os times que não tão disputando playoffs, né? Ninguém quer perder pro seu rival. Ninguém quer perder pro seu rival dentro de casa, né? Que é o Titans vai jogar dentro de casa. Então, vai ser interessante mesmo assim, mas eu tô de olho. E independente, né? Nesse jogo do sábado à noite, Texans e Colts, quem vencer tá no playoff. Pode não levar a divisão, mas tá nos playoffs. Deixa eu continuar aqui. A gente tem também na AFC Norte, né? Eu falei que o Browns tá garantido, o Ravens é seed 1 e o Browns já tá dentro desse playoffs. Que temporada que... Kevin Stefanski, técnico do ano pra mim, não sei se você concorda, Ornelas, mas fazer o que ele fez com 4 quarterbacks diferentes e, cara, a campanha que o Browns... O Browns tem 11 vitórias. É absurdo, absurdo, absurdo.
Estou bem inclinado ao Mac Ryan, mas acho que não ficaria bravo se ele ganhasse.
O cara perdeu o Nick Chubb, que é o melhor jogador do ataque. Brincadeira, pô. Mas voltando pra NFC Norte, a gente tem o Steelers, cara. O Steelers, ele precisa vencer o jogo e contar com uma derrota ou de Bills, ou de Jaguars, ou um empate entre Colts e Texans. Empate é loucura, né? Eu normalmente nem considero, porque, né, não faz parte do esquema. Mas ele precisa de derrotas ou Bills, ou Jaguars, ou de um empate de Colts e Texans, que é um absurdo. Sim. Mas é um cenário bem complicado para esse Pittsburgh Steelers, que, de novo, enfrenta um Ravens que não tá disputando mais nada, que já garantiu a seed 1, mas é um jogo de divisão em Baltimore, dentro de casa. O Ravens não quer perder esse jogo. Quer chegar nos playoffs com esse gostinho amargo de perder pro Steelers dentro de casa, né?
Mas tu botava o Lamar nessa semana 18?
Não, tô falando que vai botar o Lamar, mas eu também acho que esse Ravens dentro de casa consegue ganhar sem Lamar, do Pittsburgh Steelers. Porque o Pittsburgh Steelers é o Pittsburgh Steelers de Mason Rudolph nesse momento, né?
Eu não sei. Eu acho que, assim, Baltimore sofreu com muita lesão já esse ano, sabe?
Sim, eu acho que vai poupar uma galera, não vai ser só o Lamar.
Esse é o jogo que eu tirava todo mundo que eu acho minimamente importante, Rafão. Essa temporada, ela já cobrou um preço muito alto, né? De muitos times. E, assim, cara, eu entendo muito, né? É jogo de divisão, então já é um jogo difícil. Os Steelers, o Mike Tomlin é o cara que vai querer ganhar a qualquer custo também. Mais uma temporada com campanha positiva pra ele, inclusive, né? E, cara, é muito complicado. Eu acho que, assim, os Steelers, eles conseguiram se achar um pouco com o Mason Rudolph, né? Apesar de não ter tido nenhum passe pra testar no último jogo. Teve uma partida interessante, mais um jogo dominante do George Pickens, né? Um cara que cresceu aí nesse finalzinho de temporada, e vamos ver como que essa situação de playoff se desenha. É difícil, né, pro time, porque depende de muita coisa. Mas, não sei, quem sabe, talvez essa derrota de Buffalo, né, que possa realmente ajudar o time, né? São muitos cenários ali, como você falou, cenário de empate a gente nem discute aqui, porque não é o normal, a gente não espera que aconteça nunca. Mas é difícil. Eu acho que Baltimore poupa todo mundo. Eu acho que a gente não deve ver Lamar, a gente não deve ver Gus Edwards, a gente não deve ver Odell, a gente não deve ver Zay Flowers. Talvez veja um pouquinho, né? Mas, assim, eu pouparia o máximo do máximo do máximo. E, sei lá, Eu acho que os Steelers, eles têm uma chance interessante, mas como você falou, talvez até mesmo com os reservas, Baltimore queira demais esse jogo em casa, né? Então eu tô bem dividido, mas os Steelers cresceram legal nesse final de temporada, mas não sei se é suficiente pra ser um time tão forte assim chegando nos playoffs.
É, eu não acho que esse time vai fazer nada nos playoffs, mas é isso. Esses são os cenários da AFC. Temos duas vagas de wild card abertas aí, e a divisão da AFC Sul, né? Que também ainda não temos o campeão. Eu não falei nada da divisão Oeste, porque o Chiefs é campeão da divisão e ninguém daquela divisão tá todo mundo já eliminado. Broncos, Raiders, Chargers, ninguém mais tá disputando playoffs. Mas é isso, esses são os cenários de playoffs da AFC. Vamos para a outra conferência, onde nós temos 49ers, que já garantiu a seed 1. Já garantiu o bye, né, na rodada de wild card. E aí nós temos, já nos playoffs, Lions, campeão da NFC Norte, Cowboys e Eagles. Cowboys, nesse momento, é o líder da divisão, mas se o Cowboys perder e o Eagles vencer, o Eagles pode levar essa divisão, então o mando de campo ainda vai ser decidido nessa semana 18. E a gente também tem o Rams, que já está garantido dentro dos playoffs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós só temos uma vaga de wild card aberta na NFC. Mas além dessa vaga de wild card aberta na NFC, nós temos a divisão Sul. A divisão Sul ainda não tem um campeão definido. E foi assim a temporada toda, né? Foi essa loucura aí, a NFC Sul. De novo, jogos sempre divisionais. Então nós temos Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers se enfrentando. Sim. E nós temos Saints e Falcons se enfrentando. Qual é o cenário dessa NFC Sul? Buccaneers ganhar do Panthers, campeão da divisão, mando de campo nos playoffs. Ponto.
Sim.
Se o Buccaneers perder para o Carolina Panthers, Saints e Falcons estão disputando a divisão. É simples. É simples. Se o Bucs vencer, divisão é do Bucs. Se o Bucs perder, Saints e Falcons, quem vencer esse jogo, leva a divisão. E é simplesmente assim. O Falcons não consegue entrar como wild card. Não existe essa possibilidade. O Falcons só consegue entrar nos playoffs se Bucs perder e eles ganharem do Saints e forem campeões da NFC Sul. Buccaneers e Saints ainda têm algumas chances de playoffs por wild card, mas são chances complicadas. O Saints, por exemplo, se o Saints ganhar, mas o Bucs também ganhar, né? Então, no caso, a divisão é do Bucs, o Saints precisa da derrota do Seahawks e do Packers, que estão à frente do Saints na classificação de playoffs. O Tampa Bay, se perder, tá fora. Se o Tampa Bay perder, tá fora. Não tem chance de classificação. Tampa Bay precisaria empatar e contar com uma derrota do Seahawks e do Packers. Mas, enfim, eu também nunca considero empate, porque é muito difícil de acontecer.
Cara, num cenário com empate, é muito legal a gente ficar discutindo.
É, exato. Mas é isso, cara. Divisão Sul completamente aberta. E aí, voltando pra falar dessa vaguinha de wild card, nesse momento, tá com o Packers.
Sim.
Nesse momento, tá com o Packers. E a ordem é a seguinte. O Packers precisa vencer o Bears nessa semana 18. Se o Packers vence o Bears, dentro de casa, o jogo é em Wisconsin, essa vaga é do Packers.
Sim.
Se o Packers perde, Seahawks vencendo o Cardinals, tá dentro dos playoffs.
Sim.
A ordem é Packers, Seahawks e depois o Saints, né? O Saints pode entrar com derrota de Packers e com derrota de Seahawks. Então, é uma vaguinha aí aberta de wildcard e a NFC Sul completamente pra quem pegar nessa semana 18, né?
Cara, tá muito maluco, né? Porque assim, se você pensar a situação, olhando pro wildcard primeiro, né? A situação dos Packers é muito confortável. Cara, os Bears estão jogando muita bola nas últimas semanas. Sim, você pode ter certeza que um dos prazeres desse time seria eliminar um rival de divisão.
Uhum.
Talvez uma das maiores rivalidades da história do futebol americano. E os Bears estão numa situação interessante, né? Por conta de Justin Fields. A torcida, de repente, começa "We want him", né? No último jogo. Então, de repente, aí uma vitória na semana 18 pode motivar isso ainda mais e levantar uma discussão muito legal para toda a intertemporada que a equipe vai ter. Mas assim, eu ainda acho que os Packers talvez sejam o melhor time nesse momento para essa vaga, né? A defesa realmente é um problema, apesar de ter jogado bem no último jogo contra o Minnesota Vikings, mas que também tava com o quê? Terceiro e quarto quarterbacks, né? Então, realmente, é uma situação muito atípica. Mas tem um ataque que o Jordan Love tá conseguindo jogar muito bem. É um dos líderes da NFL, acho que, em touchdowns passados, se eu não me engano. Acho que ele tá atrás só de Lamar e de mais um quarterback, que eu não lembro de cabeça agora quem é. Então, gosto muito desse cenário dos Packers, até porque eu acho que é um time que pode ser competitivo, um time que pode fazer jogos interessantes, né? O Jordan Love tá se mostrando um quarterback bem sólido nessa temporada. E na NFC Sul, eu ainda acho que mesmo com a última derrota que os Buccaneers tiveram, que foi uma derrota ruim, né? O jeito que o jogo aconteceu, né? O Baker errando muito, o fumble que o Rashad White sofreu também, um fumble bem bizarro. Eu ainda acho que os Buccaneers levam o Sul. Eu acho que eles têm aí o Carolina Panthers que não se achou durante toda a temporada. Mesmo jogando em casa, não é um time que parece disposto a vencer, né, por assim dizer. Acho que os Saints são favoritos contra os Falcons, né, os Falcons no limbo de quarterbacks, Taylor Heineke jogar mal, né, uma semana boa, uma semana ruim, é assim que funciona quando você tem esse tipo de quarterback. Então, vai ser muito interessante. Eu acho que Falcons e Saints tem tudo pra ser um jogo muito legal, aquele famoso jogo se decidido na bola final. Mas eu acho que o Tampa Bay Buccaneers caminha bem pra levar essa divisão. Eu acho que Baker é sólido, é um ataque sólido, é uma defesa que pode forçar os erros em cima do Bryce Young, né? Deixar ele dentro do pocket ou forçar ele a cometer decisões ruins. E no Wild Card, eu acho que caminha muito pro Green Bay Packers, né? A gente falou do Seattle semana passada, mas é um time que sofreu pra finalizar contra os Steelers e que eu acho difícil, mais uma vez, é complicado, acho que para essa situação de Seattle, né, encaram o Arizona Cardinals, que também não tem nada a perder e nada a ganhar, mas acabou de ganhar da Philadelphia e também não precisava ter se esforçado nesse jogo. Então, são cenários muito legais. Eu acho que a NFL colocar jogos de divisão obrigatoriamente na semana 18 dão um clima ainda mais interessante de competitividade, né? Mas meus favoritos nesse momento seriam Tampa Bay e Green Bay.
Eu só esqueci aqui, Renan, que eu passei pelos cenários todos de playoffs aí. Eu falei que é Packers, e aí Seahawks pode entrar com vitória se o Packers perder. E o Saints pode entrar com vitória se Packers e Seahawks perder. Mas aí eu esqueci... Sim. De um time aqui, Ornelas.
Qual?
Existe um time vivo, em caso de derrota, de Packers, Seahawks e New Orleans Saints, o Vikings pode entrar nos playoffs.
O Vaicudo.
Em caso de vitória. É brincadeira. Eu não quero ver esse Vikings nos playoffs. Isso não vai acontecer.
Eu acho muito complicado, né? É contar com uma... Com uma combinação muito grande, né, de resultados, e você tem que ganhar do Detroit Lions, né? Então, assim, não muda muito a minha opinião. Eu acho que os Lions também talvez poupem aí uma...
Em Detroit, né, o jogo.
Em Detroit. Então, os Lions talvez poupem alguns jogadores, né? O time, no sábado, meio que já tentou ir para dois, porque não queria jogar prorrogação, não quer se arriscar a perder ninguém aí por lesão. E eu não... Você não acha que o Vikings mereça, então eu também não crio muita expectativa,
sem quarterback,
né? E mais uma vez, será que vale esse time chegar lá pra só ser saco de pancada do Seed 2, entendeu? Eu sigo achando que é mais favorável pra Packers essa vaga de wild card, mas é matemática da NFL, né? A bola pune e vamos ver se os Vikings conseguem ainda que seria um novo milagre de Minnesota aí, né? Esse time chegar nos playoffs.
Mas o que deu pra perceber, meus amigos, com esse nosso grandíssimo episódio dessa semana, é que essa semana 18 da NFL será incrível e você tem que assistir, porque vai ter jogo valendo playoff em todos os horários. Sábado, começa já com Ravens e Steelers. O Steelers precisa vencer pra se manter vivo nas chances de wild card. Aí depois, sábado de noite, tem Colts e Texans. Quem vencer tá dentro da pós-temporada. E no domingo, só jogo divisional valendo ou o título de divisão ou vaga nos playoffs. No segundo horário, o Cowboys precisa vencer o Commanders pra garantir a divisão. Ao mesmo tempo, vai rolando Eagles e Giants. Se o Eagles vencer, vai estar secando o Cowboys para conseguir levar essa divisão, garantir mando de campo. Vai ser uma grande semana 18. Estou ansioso, Ornelas, e pronto para os playoffs da NFL. Sempre um prazer, mano.
Cara, eu tô muito, muito ansioso, né? Talvez a gente tenha uma novidade legal essa semana.
Talvez. Não podemos confirmar ainda.
Mas talvez tenhamos uma coisa muito legal essa semana para pessoal, para contar para vocês, né? Mas assim, estamos prontos, né? Pra...
Quem trampa alcança, né? Quem trampa chega, não tem jeito.
É isso, né? Temos aí uma situação que pode acontecer bem legal essa semana. E estamos prontos para essa semana 18. É, Deus quer me punir e botou Dolphins e Bills como último jogo da temporada regular. Então eu vou ficar acordado até 1h30 da manhã e posso acordar no outro dia puto. Mas é muito legal, né? Mais uma vez, esse formato de confrontos de divisão na última semana, ele dá uma importância ainda maior, seja pela honra, seja pelos playoffs, seja pelo que for. Vamos ver quem leva essa NFC Leste também, que apesar de os times estarem bem com suas campanhas, ninguém parece que quer levar, né? Então vamos ver como isso vai se desenhar e vamos ver os cenários de playoff, que eu já falei pra vocês. Se a gente vier na semana que vem falar que é Browns e Chiefs, você sabe quem eu vou colocar a minha fezinha na KTO.
Meu amigo, eu também tô nessa, mas é isso, hein? Nos vemos, então, semana que vem. Eu não sei se a gente faz um de prévia, porque esse episódio foi quase uma prévia, mas a gente conversa durante a semana. Mas vocês sabem que semana que vem a gente tá aqui pra fazer o grande recap da temporada regular. Temos que fazer também as premiações, né, em cima da temporada regular, porque se começar a rolar playoffs, a gente fica influenciado. Então também temos que fazer as premiações individuais, de MVP, defensor do ano, e depois cair dentro, já pra falar da semana de wildcard. É isso, meus amigos, é sempre um prazer. Não esquece de colar no KTO.com para fazer a sua fezinha nessa última semana de temporada regular. Tem muita coisa aí valendo também de vaga de playoffs que tá lá na KTO. KTO.com, site para maior de 18 anos. Obrigado, time da KTO, que tá com a gente na temporada 2023. O meu nome é Rafão Martins. Na semana que vem eu estou de volta com vocês. Aquele abraço. Eu fui.